E do episódio dessa semana, tudo sobre a semana 9 da NFL. O time, o jogador, o técnico,
rapaz, alguém ganhou. Fogo aí, né?
Tá tendo um tiro.
Steelers 8-0.
Tá maluquice esse negócio aqui. Bom, vamos com fogo de artifício, vamos com latido de cachorro, não interessa. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, e hoje com a nossa edição de número 79. Hoje, que é sábado, dia 14 de novembro de 2020, estamos aqui mais uma semana para falar do nosso glorioso futebol americano da National Football League, localizada nos Estados Unidos. Bom, meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete. Antes de apresentar quem está comigo na bancada, eu vou lembrar para você as nossas tradicionais redes sociais, @637, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nosso e-mail é o 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Você pode se inscrever em qualquer plataforma, nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube também. Se você não gostar de nenhuma plataforma de podcast, preferir ouvir um vídeo no YouTube, também estamos disponíveis lá, você pode organizar o seu feed. Bom, e a equipe do 637 está aqui completa hoje, não, completa não. A equipe da NFL está completa com ele, Arthur Rios.
Fala, galera, sofrendo, mas o Pittsburgh. Até me embolei também. Pois é, tal qual o ataque dos Steelers, eu me embolei aqui na abertura. Steelers ainda invicto. Jesus, mas aquele jogo contra o Cowboys, hein? A gente tá Skip Bayless aqui, né?
E aí, Skip Bayless.
Não. Tem um canal no YouTube que faz o highlights do Undisputed na segunda, né? Porque no pós-domingo, no caso, né? Nossa, os melhores momentos é bem divertido, vou te mandar ainda. Nossa, tem outro canal que é só coletânea dos gemidos e, sei lá, onomatopeias que eles fazem. É muito bom.
Eu tentei assistir o programa. Qual é aquele cara do basquete, velho? Que esqueci o nome dele agora. Quiser falar que ele é o cara do podcast. Como é o nome dele?
Stephen A?
Stephen A. Smith. Eu tentei assistir o programa dele e ele, tipo, ele entra no ar às 8 da manhã e ele sai às 5 da tarde, tá ligado? Ele tem um programa gigantesco. Só que não dá, velho. Esses dois caras, eles são. Você tem que pegar eles em doses homeopáticas, porque senão você fica maluco.
Os melhores momentos.
É isso. Tem que ser assim: você pega ali um vídeo de 5 minutos, dá uma risada. Aí, tipo, o Cowboys perdeu. Aí você assiste Stephen A. Aí é nessa pegada, tá ligado? Bom. Então é isso aí, pessoal, vamos começar o podcast dessa semana. A gente vai estar testando um formato novo, um formato mais dinâmico do que ficar falando jogo por jogo. Então a gente vai começar aqui agora falando um pouquinho das notícias em geral da NFL, antes de entrar exatamente no que aconteceu da semana 9, né? Vou puxar das suas anotações aqui, Arthur, que você fez um resumo interessante do que aconteceu.
A primeira agora vai ser profissional. Agora vai ser profissional. Aqui a gente vai ter uma pauta personalizada. Então vamos ver se a gente consegue focar mais.
Vamos que vamos. Então, a primeira coisa que aconteceu, acho que de mais relevante em termos de futebol mesmo, futebol americano, que a gente tem a outra parte da trazendo a diversidade, né, e os movimentos pró-igualdade racial, principalmente, que estão acontecendo no mundo e nos Estados Unidos principalmente. Mas, primeiro falando de futebol, a decisão unânime para a extensão dos playoffs, se a temporada regular não terminar, foi aprovada. Isso significa o quê? Que os playoffs seriam com 16 times, os 4 campeões de divisão e mais 4 wildcards, para que a temporada pudesse continuar e ter um fechamento, mesmo com toda essa confusão do Covid. Então seria mais ou menos um plano B, meio bolha, da NBA, caso acontecesse alguma coisa muito, um surto muito grande de Covid-19 na NFL.
Que é o que vai acontecer, né? Esse plano de contingência aí é claramente um reflexo, tipo, um indício, né? é evidência do que vai acontecer, eu sinceramente acho, né? Porque aí os Estados Unidos está caminhando para outra grande onda, uhum, né? E apertem os cintos. Bom, você explanou perfeitamente, né? Quais suas opiniões aí sobre mais um time do que, né? A gente já tinha adicionado um time, né? E, tipo, o que você acha disso?
Eu acho que é exatamente o que você falou, né? A gente tá caminhando pra acontecer isso desde o início da temporada. Eu, sincero e honestamente, estou surpreso de que conseguimos chegar até a semana 10. Porque eu realmente pensei de que não íamos conseguir chegar na semana 10, ainda mais depois da semana 3, assim, que teve muitos casos na liga. Eu realmente pensei que a gente não ia conseguir, mas é o que você falou, né? A gente tá caminhando pra isso. E se a NFL já aprovou e tava com esse plano engatado, é porque muito provavelmente os analistas deles sabem de que a probabilidade de ocorrer algo desse calibre é muito grande.
100%.
Então, é bom saber de que vai ter futebol para o entretenimento, mas é péssimo saber porque desde o início a NFL não tá lidando tão bem quanto a NBA lidou com o Covid. Mas também é outra coisa. Mas mesmo assim, né? É outra liga, outra estratégia, outro comissário, outro tudo. Mas mesmo assim, a NFL não vem lidando tão bem. Os jogadores não vêm lidando tão bem. Os técnicos não vêm lidando tão bem. Até com o negócio das máscaras. E até no lado do universitário também, a gente tá vendo. Teve as imagens na semana passada do Taylor Lawrence, que testou positivo e estava na sideline. A cada momento que ele precisava falar, ele tirava sua máscara. Então, eu acho que é meio inevitável.
Perfeito.
Eu
acho que sim, eu concordo com o que você falou. Então, para não repetir, eu vou só concordar. Assim embaixo. Mas a minha opinião sobre isso, a principal, é que adiciona ruído, né? Então, você que está com seu time, né, lá em, que tá, sei lá, né, 5-3, digamos assim, mas aí tem o pessoal lá em cima que tá 8-0, por exemplo, o Steelers 8-1, Kansas City, né? Mais um time significa mais um jogo, significa mais ruído.
Sim.
Então, né, mais ruído, mais imprevisibilidade e mais caos.
Vai que você pega o Colts e o Philip Rivers tá endiabrado, porque a defesa é boa, só falta o ataque, né?
Pois é. A gente viu o ataque encaixando essa semana, inclusive, né?
Pois é, a gente teve. Aproveitar a gente falar logo do Thursday Night, né? Porque a gente grava no sábado.
Beleza. Não, eu só queria fechar essa. Quer abrir esse parênteses? Vamos logo então, beleza.
Não, porque eu não ia nem falar do Thursday Night, mas eu queria falar que a gente teve exatamente esse ruído exemplificado com o Colson, porque o Colson no domingo foi horrível no ataque. As notícias eram de que eles tinham que bancar Philip Rivers. E aí no Thursday Night todo mundo, Philip Rivers evolui como vinho. Ou ele envelhece como vinho. Então você tem essa bem essa imprevisibilidade da defesa, é o fixo. Imagine isso no playoff. Imagine isso com 16 times no playoff. E aí vai, né?
No prime time todo mundo,
pois é,
dá um passo pra frente, né? Tem o pessoal que fica com vergonha e tem o pessoal que fica pra cima. Pois é. Então minha opinião é essa. É interessante, não tem como. É mais, né? Dependendo de como for armado, mais um jogo, né? Então mais dinheiro pra liga.
Sim.
E bom. Tudo bem que a semana, né? No final das contas eu imagino que o revenue, a audiência de um jogo de playoff seja maior do que a da semana 17, né?
Com certeza.
Vamos ver.
Em termos de audiência, a NFL ela não quer perder o Dia de Ação de Graças.
Ah, com certeza.
Porque assim como a NBA não quer perder o Natal, a NFL não quer perder de jeito nenhum o Dia de Ação de Graças. Então depois da semana 12, pra eles eu acho que tipo assim, se conseguir finalizar a temporada, perfeito. Se não conseguir, tem esse plano aí e aí fechou.
Eu imagino que eles, sei lá, nem que tenham, sei lá, 3 jogos pra fechar o domingo, se alguma coisa muito ruim acontecer, no caso, imagino que eles façam de qualquer jeito, porque, né, eles estão meio que fazendo de qualquer jeito. Aí, então, só pra fechar então essa parte, mais uma coisa que foi fechada nessa reunião, né, com os donos das franquias foi a questão da... os times vão ganhar escolhas compensatórias se eles perderem seus técnicos de cor, né? Na notícia tá assim, né? Eu vou usar isso aqui então. Não sei qual é a melhor tradução pra isso.
É, não tem como traduzir.
Então,
melhor,
eu
não.
Vou... É, não brancos, né? Eu vou colocar aqui então.
É,
não,
boa.
Não caucasianos. E, bom, eu não entendi primeiro, tive que ler duas vezes pra entender a manchete, mas eu acabei lendo a notícia e deu pra entender que tipo, é exatamente isso, né? Então não é que, tipo, não é um incentivo pros times se livrarem dos seus técnicos, né? Tipo, não caucasianos, mas é pra, tipo, liberar se eles estiverem subindo de ranking, né? Por exemplo, um coordenador ofensivo que tá sendo cobiçado para ser head coach em outro time, né? Se o time liberar ele, tiver sob contrato e ele negociar, né, a bailout, né, a saída dele para outro time, o time que está perdendo, esse coordenador ganharia a escolha de até a terceira rodada. Então é um negócio interessante, né? Isso é para então é um mecanismo para aumentar a diversidade.
Sim.
Da comissão técnica da liga. Inclusive, né, a gente pode comentar, mas um dos cobiçados a ser técnico do ano é negro, que é o Mike Tomlin.
Uhum, com certeza. E é a gente vendo uma parte da NFL, uma parte não, né, a NFL tendo iniciativas para aumentar a diversidade, porque é meio difícil a gente não fazer o comparativo com a NBA, em relação aos movimentos do Vidas Negras Importam, né? A NFL fez um trabalho péssimo em relação a isso, na minha opinião. Foi
porque a gente compara,
péssimo.
Né?
É isso. Não tem como comparar, né? Quando a gente vê o que a NBA fez em relação a isso. Principalmente os jogadores, mas é também porque os jogadores da NFL, eles também não têm a mesma liberdade por causa do comissário e tudo mais. Mas... É bom saber de que a NFL está se preocupando com isso também, né?
Perfeito.
Bom, então com isso, essas são as notícias gerais aí da liga que estão acontecendo. Então vamos agora falar um pouquinho de futebol americano. Vamos falar do que aconteceu na semana 10. Na semana 9, perdão. Então vamos começar pelo melhor da semana. Melhor da semana, Arthur. Quem você acha que foi a franquia, o time, o jogador, o técnico?
Rapaz, alguém ganhou o jogo aí, né?
Tá tendo um tiro.
Steelers 8-0.
Tá maluco esse negócio aqui. Bom, vamos com fogo de artifício, vamos com latido de cachorro, não interessa. Vamos lá, melhor da semana, Arthur. Quem é que você acha que foi o melhor da semana?
Eu vou puxar aqui então, né? Pra começar, a gente pode selecionar várias coisas aqui como melhor da semana, né? Você já falou, pode ser time, pode ser jogador, pode ser jogo. Eu vou colocar aqui com um jogo incrível que, tipo, eu já tava no hype pra esse jogo, mas Miami Dolphins contra a Cardinals foi um jogo fantástico.
Boa.
Na minha opinião, foi muito bom. Foi o quarterback segundo anista, né? Kyler Murray lançando pra 283 jardas. Contra o quarterback que estava em seu segundo jogo como titular, né? O Tua Tagovailoa, que um dia eu vou acertar o nome dele. E o Miami saiu vitorioso, né? Foi 34 a 31, né? Como falei, Murray passou das 250 jardas. Murray, mais uma vez, foi o líder de jardas terrestres do seu time. Então, tá aí. Miami jogou muito bem na defesa, soube lidar bem com Hopkins, né, e com um bom corpo de recebedores que a Arizona tem. E a defesa do Miami ganhou esse jogo, né, mais uma vez. É muito, tá muito. Pra mim é um deleite ver esse time do Miami jogar. Fala aí, uma surpresa com o melhor da semana sua também, pra gente fazer esse debate.
Pra concordar com você, eu também tô muito surpreso com esse time do Miami, tá sensacional. Eu já imaginava de que eles iam ser bons para a minha apreciação pessoal, porque eles tinham o Fitzpatrick, e eu sou um fã de Fitzpatrick, mas realmente esse time tá muito bem treinado. A defesa, o time de especialistas, e eles realmente, como você falou, venceram o jogo. Mas dentre os melhores da semana para mim está Kyler Murray, como você falou, porque mesmo ele perdendo, ele fez um dos melhores jogos que eu vi de um quarterback nessa temporada.
Sim. Só não fez chover.
Exato. Ele errou 5 passes, 283 jardas, 3 TDs. Ele foi absolutamente sensacional nesse jogo. E ele parecia que tinha 90 anos de liga. E pra mim vem como, com certeza, um dos melhores da semana. Tua Tagovailoa também tá na minha lista dos melhores da semana, porque ele teve aquele drive final dele pra poder vencer o jogo. Sensacional pra mim também.
Sim.
Foi lindo o drive, tudo funcionando. E aí agora eu tenho que falar do outro jogo, que aí quando a gente entrar no jogo da semana, a gente pode fazer um paralelo melhor da semana com o jogo da semana, que fica tudo melhor. Uhum. O melhor jogo da semana pra mim, ele vem com Carolina Panthers contra Arizona Cardinals, ou Carolina Panthers contra Kansas City Chiefs.
Assim.
Esse pra mim foi o melhor jogo da semana, porque, como eu tinha falado na semana passada, pra mim assistir o Panthers jogar é maravilhoso. E como o melhor da semana entra pra mim, Patrick Mahomes vencendo esse jogo sozinho, entre aspas, porque o jogo corrido do Kansas City não encaixou de forma nenhuma e ele teve que carregar esse jogo com... eu não vou lembrar os números dele agora porque eu não anotei, mas claro, certamente...
Do Patrick Mahomes, 372 jardas, 45 tentativas de passe e 4 touchdowns.
Absurdo, absurdo. Ele lançando cada míssil para Tyreek Hill para poder vencer o jogo, e um jogo que não foi fácil de vencer.
Travis Kelce, tight-end do Chiefs, destruiu nesse jogo, né? O Panthers não teve uma resposta sólida pra ele, não. Mas muito, muito bem puxado esse jogo aí, né? E o Panthers não se deu por vencido. Foi pra várias quartas descidas. Eles foram pra 3 quartas descidas, converteram as 3. Né, tipo, o aproveitamento de third down também muito bom sempre. Bridgewater tendo que usar as pernas na hora certa, na hora que não tinha opção nenhuma, e dando certo, né? Além disso, a volta de Christian McCaffrey, né, do Panthers, jogando muito bem, né? Sem ele não tinha, acabou saindo baleado de novo, né? Então,
pois é, mas parece que ele joga essa semana.
Ele joga, mas ele tá machucado já de novo. Fez totalmente a diferença, né? Fez um touchdown, inclusive.
Com certeza. E aí eu queria puxar um negócio que você falou, que foi exatamente... Eles tentaram muitas quartas descidas. 3. Aí você fala, três não é muito? É muito, sim. Ainda mais quando cansa assim.
Ah, sim. Mas aí,
exatamente...
não dá pra ganhar deles só ficando de gol, né?
E aí a gente vê o primeiro time que teve a coragem de fazer até fake punch em cima do Kansas City Chiefs e deu certo. E o primeiro touchdown deles foi numa quarta descida que Ted Bridgewater ia ser sacado. A pressão veio dois caras na pressão em cima dele. Ele lançou a bola na hora certa e conseguiu o touchdown numa quarta descida. E era uma quarta para 4, alguma coisa assim. Então eles estavam muito, mas muito agressivos. E no final do jogo teve aquele negocinho que acho que todo mundo que assistiu o jogo torceu, porque o Panthers tentou, né? Um field goal de 67 jardas. Então, eles queriam de qualquer forma vencer esse jogo. E aí é uma pena que não conseguiram acertar o chute, mas esse jogo foi do início ao fim sensacional.
Assino embaixo com tudo mais uma vez. Fantástico, né? Esses pra mim foram com certeza os jogos da semana.
Sim, esses então dois. Bom, só os jogos da semana a gente concordou, né? Diga aí.
Pois é. Eu ia chamar, não sei se a gente ia fechar mais, né? Tipo, chamar a atenção do...
Eu ia chamar mais melhores aí. Diga aí.
Pois é, então posso chamar mais um? Agora eu vou chamar um jogador. Né? E não um time, no caso, né? Dalvin Cook é um animal. Né? Semana sim, semana também estou falando isso aqui. Correu para 206 jardas em 22 tentativas.
Perfeito.
2 touchdowns, né? Então você que tem ele no Fantasy, você provavelmente ganhou o seu jogo, né? O próprio Kirk Cousins teve um jogo aceitável também. Claramente não tá dentro dos melhores da semana, na minha opinião, né? Ele fez o feijão com arroz e resolveu a parada pro Vikings, que jogou contra o Detroit Lions com o Matthew Stafford, que não treinou durante a semana por causa do protocolo de Covid. No final do jogo foi bancado, inclusive, né?
Sim. E a gente viu que ele não treinou, né? Deu pra ver que ele...
Deu pra ver
que ele tava... Que ele tava meio baleado. É, mas vamos focar no lado bom, né? Dalvin Cook. Na semana passada a gente já tinha falado dele, correu pra 136 jardas, se não me engano, 140 por aí. E essa semana ele voltou melhor. 206 jardas. Primeira vez na carreira que ele passa de 200 jardas, como você já falou, em 22 tentativas. Então é uma média absurda. E aí a gente começa a olhar um pouquinho esse Vikings. Porque o Vikings ganhou duas seguidas. E eles acabaram de se livrar de Ngakoue.
Eita, pois é.
E aí a sacanagem começou a correr. E essas vitórias, elas vieram de forma... A última, pelo menos, veio de uma forma muito maiúscula, porque foi contra o Green Bay Packers. Então a gente tá falando agora... O Green Bay tá em primeiro na NFC North. Em 6-2, o Chicago tá com 5-4, o Chicago tá perdendo 3 seguidas, o ataque de Chicago não encaixa de jeito nenhum. E o Minnesota vem logo atrás, 3-5. E eles acabaram de vencer também contra o Detroit, que é um adversário de divisão. Então o Minnesota do nada entra na briga pela NFC, como a gente já tinha dado eles como derrotados nas últimas semanas. Então ficou muito mais interessante essa divisão agora.
Com certeza, com certeza. Vamos ver o que dá, né?
Sim.
Eu ainda não boto muita fé, não, mas agora, né? Se dependendo do final da temporada, ganhando mais uma vaga aí de playoff, vai que dá tempo, né? Bom, é isso aí.
Bom, você tem mais algum melhor?
Alvin Kamara, mais uma vez, carregando o Saints, né? Mas...
Nesse melhor aí. Ah, boa, deixa eu ver se eu tenho um melhor aqui. Eu anotei. Não, é o que a gente já falou do melhor. É pronto, a gente. Vamos aproveitar que a gente tá falando melhor. A gente já falou dos melhores jogos. A gente já falou dos melhores jogadores. E aí, pra mim, o melhor time da semana, com certeza, é o Saints. Fala do Saints. Eu não boto nem muito Kamara. Não que Kamara tenha jogado mal. Pelo amor de Deus, ele foi um animal. Mas pra mim, o que foi mais interessante ver esses Saints, sei lá, no primeiro quarto, assim, 5 minutos, Drew Brees já tinha distribuído pra uns 15 recebedores diferentes a bola.
Então foi muito legal ver isso. O que a defesa do Buccaneers lanchou contra o Packers, eles tomaram a surra do Saints.
Sim.
Ou seja, tudo na tape. Tá tudo na tape.
Sim.
Então... O coordenador defensivo do Tampa Bay tem que acordar aí pra vida e não ficar no mesmo esquema, mandar blitz em momentos oportunos, né? Principalmente, eventualmente eles desistiram e estavam mandando pressão porque o Brees estava se livrando da bola muito rápido, né? Tudo bem que ele é baixinho e todo mundo. É pocket passer, né? Então a galera acha que só botando o braço pra cima dá pra defender bem ele. Não dá. Se livrando rápido da bola, sempre no check down, sempre tinha uma opção curta e o Saints destrinchou a defesa do Buccaneers assim.
É, vamos lembrar que foi 38-3?
Um negócio desse, foi.
Foi absurdo. E a gente vai falar daqui a pouco. Bom, como você não tem mais nenhum melhor da semana, eu vou puxar o último melhor da semana que já vai fazer a transição pro pior.
Beleza.
Porque o melhor da semana vem com Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, que já puxa o pior da semana, que é o próprio Chargers, porque o Chargers conseguiu perder mais um jogo que eles estavam na frente jogando muito. E é absurdo, porque você tem um Herbert jogando pra... Deixa eu puxar os números dele aqui, que eu tenho aqui. 326 jardas, 2 touchdowns, e conseguiu deixar o time assim... Sei lá, tava na linha de 4 jardas pra poder fazer. Tava na linha de 1, aí foi um negócio de 4. E aí o recebedor deixou a bola cair no chão, bater no chão e não conseguiram vencer o jogo, tomaram a virada. Sim. Então, quantos jogos mais eles vão perder com o Justin Herbert simplesmente incendiando a defesa adversária?
Então, me dá uma paz de espírito, sinceramente, esse time do Chargers, porque era a mesma coisa com o Philip Rivers, sei lá. Talvez não ano passado, mas sei lá. Em San Diego ainda. Isso acontecia. Isso aconteceu em 2017, se não me engano. Bastante. O Chargers chega, tá bem, ataque efetivo, defesa competitiva, mas entrega jogos no final. E a mesma coisa, e aí a batata do técnico não tem como, que é outro, né, treinador negro, né, tava no Hard Knocks, Anthony Lynch, enfim, né, outro bom técnico, mas que tem que fechar os jogos, né, aquela drive final, como você explicou bem, era pra virar o jogo, né, eles tinham tudo, tinha uma chance, tava perfeito, tava na mão, e, bom, né, veio o Raiders e chutou o field goal e virou o jogo, né, deve ficar queimou todo o relógio. É muito mais pior da semana do que melhor da semana, né?
O melhor vai exclusivamente para Herbert, porque ele, com certeza, ele é a surpresa desse draft. Eu não quero dizer que ele é o Steel, porque é difícil a gente dizer isso quando a gente tem Joe Burrow, a gente tem o Tagovailoa, que tá crescendo na temporada, a gente tem o CeeDee Lamb, né, a gente tem vários outros jogadores que estão jogando muito bem, principalmente jogadores ofensivos, né, uma classe de wide receivers muito boa, o Clyde Edwards-Helaire, mas mesmo não sendo da mesma posição, né, a gente, é meio difícil falar de steel na NFL, porque é outro bicho, né, o draft, mas com certeza a gente tem um dos maiores talentos ofensivos dessa classe, é o Herbert, jogando muito, mas muito bem. E agora é o quarterback do futuro, né? Do Chargers.
Com certeza. Bom, tá firmado, né?
Uhum. Vamos lá, qual é o seu próximo pior da semana?
Ai. Não me dói o coração falar aqui, mas eu vou falar que o Monday Night, né?
Uhum.
New England Patriots contra New York Jets, né? Tudo bem que foi um jogo que passou dos 50 pontos combinados, né? Ou seja, teve ataque, então tem entretenimento, né? Só quer ver um ataque, né? O Patriots ganhou no final, né? Virando o jogo, fez 13 pontos no último quarto. Aí, né? Cam Newton, nesse caso, deu um jeito, né? Passou das 250 jardas, né? Tentou correr em vários momentos. Né? Não foi muito efetivo, não ficou com uma média boa de jardas por carregada, ou seja, só tava correndo, não houve muitas corridas por design, muitas options, mas o Jets, né, sempre com um olho bom, defendendo. E tá aí, né? Um jogo no MetLife contra o pior time da NFL e ainda assim o New England Patriots quase que perde, com o Joe Flacco comandando o Jets, né?
Ah, vamos falar, ele jogou muito bem.
Jogou.
Joe Flacco jogou. Dentro do que ele pode fazer com aquele time, ele jogou muito bem. Eu achei.
Tá bom.
mas o que é importante a gente tirar desse jogo, na verdade? Cam Newton ainda existe uma chama dentro do coração dele, que ainda existe uma possibilidade dele voltar a produzir bem.
Ah, né? Sim, sim.
Então, porque ele estava muito empolgante nas duas primeiras semanas. Esse provavelmente foi o terceiro melhor jogo dele nessa temporada, tirando obviamente semana 1 e semana 2, que ele jogou contra Seattle e tudo mais. Então, foi interessante ver ele conseguindo levar aquela famosa vitória para dar uma moral, né? Aquela vitória para dar uma sacudida e falar, beleza, a gente consegue, vamos ver, porque, vamos ver, semana que vem, quem é que eles pegam? Eles pegam Baltimore.
É.
Então, putz, que bom que eles ganharam do Jets.
Pois é. Mas você acha que com o Buffalo e Miami nessa divisão, vai ter como o New England chegar? Eu acho que não.
Eu acho que não.
O Barco fundou aí nesse caso.
Eu acho, muito provavelmente.
Mas pra mim foi pior da semana, com certeza. Esse New England suando horrores. Tudo bem que o New England tá totalmente devastado por lesão. Por jogador que decidiu não ir pro jogo. Não ir pra temporada, né? Claro.
Sim.
Mas ainda assim, né, difícil. Foi difícil assistir. Mas assisti.
Claro, é uma obrigação moral a gente entender o que aconteceu, né? É que nem, por exemplo, eu não queria assistir Tampa Bay Buccaneers contra Saints depois que eu acordei e eu vi que tava, tipo, 38-3. Mas aí, quando eu vi que o condensado tava com 34 minutos, o que normalmente ia com 46. Aí eu falei, beleza, vamos nessa.
É, pois é, esse aí eu assisti ao vivo, então tava de boa pra mim. Ainda bem. É. Porque senão, não sei não se assistiu. Ai, ai.
Bom, partindo para outro pior da semana, agora vamos falar do que dói no peito do coração do torcedor. Vamos falar da defesa do Seattle Seahawks.
É mesmo?
Ai, pior da semana. O meu pior da semana com certeza vai para a defesa do Seattle Seahawks. E principalmente para o nosso querido coordenador defensivo, porque a quantidade de blitz, vamos usar o plural, blitzes queimadas por Josh Allen não está no gibi. Tem um momento que chega a ser revoltante, a apatia em não mudar, sei lá, qualquer coisa. E a escolha de matchups, e uma coisa que eu nem tinha tentado, que eu fui ver no canal do Anthony Curtis depois, que eles chegaram até a alinhar Bob Wagner para jogar defesa individual contra wide receiver. Você começa a ter umas decisões questionáveis, né?
Uhum. Então, né? Meu comentário sobre o coordenador defensivo é... Né? Ponto 1, o Brian Schottenheimer tá cotado para ser head coach temporada que vem, né?
Depois desse ano, com certeza.
O Ken Norton, not so much. enfim. Esse jogo, né? Foi um jogo que Seattle perdeu, com certeza, na defesa. Seattle fez o dele, fez os 34 pontos, né? Que é um número, né, aceitável. Tudo bem que teve jogo que eles meteram, mas tá tipo dentro da média deles, né? De 38, 35. Eles estão ganhando jogos nessa pegada. O outro jogo que eles perderam, que não esse, foi contra o Cardinals, que eles fizeram 34 pontos também, né? Que nem nesse jogo. Mas nesse jogo eles perderam a defesa. Realmente, Josh Allen, passando das 300 jardas, já é, né, algo que, tipo, tudo bem, tem um canhão no braço. Então talvez ele teve uma jogada muito longa, sei lá, de, sei lá, 50 jardas. Não, né, a jogada mais longa do Josh Allen foi de 29 jardas, e nesse caso ele passou para mais de 400. Então, a defesa aérea de Seattle sofreu muito nesse jogo.
E eu tomei como uma performance dedicada a mim, porque eu critiquei o Josh Allen semana passada porque ele não dissecou a secundária do Patriots sem Stephon Gilmore. Eles ganharam aquele jogo, mas ele não me convenceu muito. E aí ele fez o trabalho de me convencer contra o meu próprio time, acendendo o Seattle. Bom, e aí só pra aproveitar que a gente tá falando... Diga aí.
Só pra não falar só mal da defesa do Seattle, alguns blitz deram certo, né? Como é o nome dele? O Jaron Reed? Ele teve 2 sacks, né? E o Jamal Adams, que é safety, né? Também teve 1.5 sacks. Então, né? São jogadores que, tipo... As blitz foram, tipo, né? Elas funcionaram. Chegaram de Josh Allen, mas na maioria dos casos, não.
Né? Bom, só pra aproveitar que a gente tá falando desse jogo, vamos falar um pouquinho da ofensiva, porque o Russell Wilson sempre é notícia, obviamente ele tá correndo pra MVP. Esse foi um jogo que ele teve 2 interceptações. As duas foram e não foram ao mesmo tempo culpa dele. A última foi... Ele jogou o que ele tinha que fazer lá, ele jogou no meio da endzone pra ver se alguém pegava, foi interceptado. A primeira foi bem estranha mesmo, é uma interceptação que a gente não vê do Russell Wilson. Mas é aquele negócio, né? Mesmo com essas interceptações, o Seattle fez 34 pontos. A ofensiva do Seattle é absurda. DK Metcalf é um cavalo. Lockett é outro animal. E tem problema com a problemática dos running backs. Mas mesmo assim, o calouro, o DJ Dallas, veio bem também. Então, o Seattle é muito bem ofensivamente. Mas a gente lembra logo daquela frase: ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. E agora? O que é que vai acontecer? Que negócio tudo. A defesa do Seattle precisa melhorar. E uma estatística que eu trago aqui, que é uma estatística que chama bastante atenção, e pra mim é a estatística da semana, é que, assim, você tem a temporada de 2013, a temporada histórica de Peyton Manning, que é o recorde de uma temporada da NFL, all time, da história, 342 jardas por jogo passadas. É o recorde. Por jogo. Na temporada inteira.
É, mano.
Ele ainda seria pior do que o quarterback médio que joga contra Seattle em 2020. Porque o Seattle está liberando 362 jardas aéreas por jogo.
É, tá pagando pra ver, né? Falando de poker, né? Tá pagando pra ver se o quarterback consegue jogar no fundo do campo, né?
Sim.
Porque no meio do campo e no check-down tá bem servido com o Bob Bag, né? O corpo de linebacker, mas, tipo, realmente, no fundo do campo tá sendo um problema real pra Seattle essa temporada.
É, bom, vamos parar de sofrer. Não, vamos continuar sofrendo. Qual é o outro pior da semana você tem aí?
Ah, eu pessoalmente quero fechar com chave de cocô.
Diga aí, jogue.
Não sei se você tem mais um, mas...
Só pra você finalizar aqui, não. Tá escrito já que o Tampa Bay tá com o pior da semana, tá, ouvinte? Então, a gente não precisa falar deles. É, pode continuar.
Com certeza. Estamos falando do Football Team.
Opa.
Contra o Giants, né? Também conhecido como um jogo que ninguém queria ganhar ou ninguém deveria ganhar. Fica aqui a escolha do ouvinte. É 23 a 20 para o Giants. Um jogo difícil de assistir. Que, né, primeiro porque teve uma lesão muito séria do quarterback do Washington, o Kyle Allen, né, que ele deslocou, ele quebrou o tornozelo, me corrigiu errado, deslocou, né. Enfim, né, tivemos a presença de Alex Smith, em que ele passou das 300 jardas.
Opa.
E foi interceptado 3 vezes. Então, né, duas interpretações foram que nem nas semanas passadas, na semana retrasada. Isso, que foi uma leitura pífia, né? Enfim, como deck player of the year tá aí, distribuindo a bola pro pessoal. E foi um jogo que foi... que passou de... passou das... passou dos 40 pontos acumulados, simplesmente porque a NFL hoje, os quarterbacks passam demais. Né? E aí tem mais 10, ah, porque pelo amor de Deus, né? Os dois quarterbacks combinados passaram mais de 60 bolas. E aí isso facilita muito pra inflar o placar. Mas foi sofrível, viu?
O final do jogo, quando o Football Team tinha a chance de virar o jogo, e Alex Smith lançou duas interceptações idênticas em dois drives pra vencer o jogo, iguais. Foi dolorido demais. Foi dolorido demais mesmo. Mas e eu quero jogar ele debaixo do ônibus agora, porque chega o ponto de que eu já não quero mais ficar dizendo, ah, mas ele voltou de lesão, ah, mas ele tava no banco, ah, mas ele, porra, a primeira eu perdoo, a segunda não, a segunda interceptação foi foda. E ganhar esse jogo seria, a gente estaria falando como o melhor jogo da semana, só por causa da vitória do Football Team, com Alex Smith de quarterback finalizando, virando o jogo, ainda mais do que isso, né? Então, mas infelizmente não aconteceu. E aí a gente começa a ter uma certa dúvida aí sobre o futuro do Washington. O que é que a gente vai ter agora nesse Washington? Vamos lembrar da trajetória de quarterbacks do Washington até o momento. Começamos com o Dwayne Haskins sendo lanchado por qualquer adversário que ele encontrou nas primeiras 4 semanas da NFL. Depois a gente teve a volta de Dwayne a estreia de Kyle Allen na posição de titular, e aí ele sofre uma porrada no seu primeiro jogo, sai, entra Alex Smith, lindo, beleza, voltou Kyle Allen, continuou até o jogo passado onde ele se lesionou, e ele provavelmente não volta até o final da temporada. E agora, quem é que é titular dessa ofensiva terrível?
Pois é, o Ron Rivera que se vire, né? Ele que lute. Eu colocaria o Alex Smith pra vender camisa. Tô brincando. Depende do que o time almeja, né? Você quer ganhar uma moeda de troca poderosa com Haskins. Vai que ele joga muito bem agora, né? E aí vira moeda de troca, não sei. Vai que... Mas ao mesmo tempo, Alex Smith é um bom asset também, né? Talvez eles queiram continuar com o trabalho. Enfim, depende das aspirações. Eu acho que ele vai querer ganhar. Eu colocaria o Alex Smith pelo caos.
Porque eu quero vamos assistir mais dele. Vamos lembrar de que eles estão na NFC East, que é conhecida como a pior... conhecida não, é a pior divisão da NFL no momento, em que o Philadelphia está liderando com 3-4. O Washington está em segundo com 2-6. O Dallas está em terceiro com 2-7. E o Giants está com 2-7 também. E vamos lembrar que o Giants venceu esse jogo. Então, dá para ver um pouquinho como é que está esse negócio. Então, o Washington tem chance sim de vencer essa divisão ainda e ir para os playoffs. Assim como qualquer outro time dessa divisão aí tem chance de ir para os playoffs, infelizmente. E aí... Eu tô apostando em Alex Smith, porque se não fosse pra botar ele de titular na próxima semana, por que ele entrou nesse jogo?
Né?
Bota logo, deixa lá o, como é o nome? O Dwayne Haskins se quebrando inteiro, não tem problema nenhum. Já pra queimar o cara, já tá queimado mesmo, então, né?
Se ainda fosse pra bem, ele entrar... Ainda bem que o Adrian Peterson saiu de lá.
Obrigado. Não que ele tenha ido para um lugar melhor.
Ah, mas é.
Não tão melhor, mas é melhor.
Michigan é mais friozinho, pelo menos.
É, bom. Vamos nessa, então. A gente tem aqui, agora já falou dos melhores da semana, dos piores da semana. Bom, eu tenho aqui umas notícias em geral que eu tenho aqui, né? Eu já falei do lesão do Kyle Allen, já falei do Cam Newton. E a gente tem que falar agora do Big Ben, né? O Big Ben... contraiu o Covid-19, ele está na reserva de Covid. Isso compromete um pouquinho essa ofensiva do compromete um pouquinho, eu estou sendo bem modesto.
A gente viu o que acontece quando não tem Big Ben em campo, né? Sem o Mason Rudolph.
E eles vão pegar o Cincinnati na próxima semana.
Sim.
Em casa, eu não. Você vai saber melhor do que eu, no Heinz Field. Tá com torcida?
Estão colocando.
Então, tem certa vantagem, né? Tem certa vantagem de estar jogando em casa. E a boa notícia é de que é Joe Burrow do outro lado. E a má notícia é de que é Joe Burrow do outro lado. Então, você tem um quarterback de qualidade, quando bem protegido, mas você tem uma defesa extremamente boa do Pittsburgh, que pode... Eu acredito que a defesa do Pittsburgh possa vencer esse jogo, tal qual... a defesa do Miami venceu aquele jogo, o primeiro jogo do Tua Tagovailoa contra o Titans.
Bom, aí eu trago a notícia agora então, que tipo, ele tá ativo, né, ele pode ser ativado, ele só não treinou.
Uhum.
E a gente viu o que aconteceu com o Matthew Stafford quando treinou.
Rapaz, né? teve fogos aí também, foi?
Teve, pessoal, fica muito louco.
Excelente. É eleição.
Ah, é verdade, né? Cacete. Você, cidadão, participe da festa da democracia. Né? Festeje com a gente também. Vá votar. Selecione seu professor.
Sua cidadania.
Tá bom. Tá voltando. Big Ben pode ser ativado. Né? Passou o protocolo de Covid, né? Provavelmente vai pro jogo. A previsão é que iria pro jogo, falando do pessoal do The Athletic e da ESPN estão falando isso.
Ah, que beleza então.
Mas ainda assim, né? Aí tem a questão, será que esse é um trap game, né? Porque contra o Dallas claramente foi, né?
Sim.
O Dallas tava pronto pro Steelers e deu tudo deles e o Steelers pagou o preço, né? O Dallas jogou muito bem, o Steelers jogou muito mal e. A gente viu o que aconteceu. Lembrando que o Dallas estava com um quarterback que nunca havia jogado, né? Começava um jogo. Pois é. O que mais que eu ia falar do Steelers? Você comentou outra coisa também. Ou eu tô viajando?
Eu falei que a defesa podia vencer o jogo, só isso.
Ah, sim, né? Com certeza. E o. Né? E outra coisa, pronto, lembrei. Ainda bem que eu não esqueci. E o social media do Cincinnati Bengals colocou no Twitter dele um GIF famoso de um cara que eu não vou falar o nome, mas é recebedor do Bengals, que ele um jogo de temporada, acho que foi uma semana, agora não vou lembrar a semana, acho que foi semana 13, que ele ganhou um jogo, né? Ele fez o último touchdown. O Cincinnati ganhou em Pittsburgh. E ele engraxou a chuteira dele com a Terrible Towel, né? Que é a flanelinha que os torcedores do Steelers balançam, né? A flanelinha
matava. Sim, sim.
É, então, o social media colocou, né, esse sujeito limpando a chuteira dele com a Terrible Towel. E aí o Twitter pegou fogo, né? E eu participo de duas das torcidas mais tóxicas de todos os esportes, que é o Steelers e é o Lakers, né?
Uhum.
Eu interajo porque, né, não me pertence, eu tô velho demais pra isso já. Mas o Twitter pegou fogo com isso. Foi muito engraçado ver o pessoal no Reddit, no Twitter, falar: se preparem porque o Joe Burrow vai morrer, e o cacete. Eu não quero que o Joe Burrow morra. Eu quero que ele apanhe. Eu quero que ele apanhe agora. Algo dentro de mim urge, né? Porque um dos candidatos a jogador defensivo da temporada, né, deu um passo a mais e passa a festa no backfield de Cincinnati.
E a melhor parte é que ele vai tomar porrada por causa do estagiário do Twitter, velho.
Eu não sei direito o que se passa. Não, é sério, começou uma discussão, né, no próprio Twitter, o pessoal do Chile falando: quem é que toma conta dessa...
Sim.
Dessa conta aí? Porque não faz muito sentido você fazer isso. Aí será que é o pessoal, tipo, de alguma agência, né, que tá coordenando isso, o cacete? Sinceramente, gente, não importa. Não importa. Né?
Aconteceu.
Além de ter acontecido, também tanto faz, gente. Internet não é um mundo de verdade. Tudo bem do esporte de entretenimento e né, disso. Enfim. Ai, ai. Mas, bom. É isso, não falar mais disso, não. Só um caos que aconteceu essa semana e é engraçado falar sobre.
Bom, você tem mais alguma coisa que você quer falar dessa semana 9?
Não. A gente pode fechar já.
Então pronto, a gente vai deixar aqui fechada a semana 9 e, como a gente tinha falado, né, novo formato está acontecendo, né, então vamos antecipar alguns joguinhos da semana 10. Vamos falar um pouquinho dos jogos da semana 10, alguns confrontos chave, o que é que a gente pode esperar nessa semana 10. E vamos lá, tu comece aí com um joguinho da semana 10 aí que você quer puxar.
Vamos começar então. Eu vou começar com Tank Bowl, né? Que não é Tank Bowl porque os dois times têm condição, como você já falou, têm condição de ganharem a divisão ainda, né? Mas Philadelphia Eagles contra New York Giants vai ser um espetáculo, né? Sim. Nós temos Carson Wentz querendo a torcida, né, de Philadelphia ensandecida, querendo que ele performe tal qual o Peyton Manning em todo o jogo, e na linha assim que a banda toca. Daniels também do outro lado tendo que não tropeçar antes de chegar na endzone, e vai ser uma delícia esse jogo. Esse pra mim vai ser o highlight de cocô da semana, vai ser muito bom. Existe
a melhor parte
de Philadelphia passar o carro, claro, né?
Mas... sim, a melhor parte é que é no MetLife Stadium, né, mais conhecido como o gramado assassino.
Isso aí, espero que todo mundo fique bem, ninguém se machuca, chega na boca.
Eu ia falar, né, então vamos torcer para que realmente o gramado fique de fora desse jogo, porque esse jogo não merece mais desgraça do que ver esses dois times. Bom, então já que você começou com um jogo ruim, eu vou começar com o meu jogo ruim da semana. Mas que não é tão ruim assim. Eu trouxe Vikings e Bears. Por que
ruim?
Assim? Porque a gente vai ter que assistir a ofensiva do Bears contra a defesa do Vikings.
Jesus.
Mas do outro lado a gente consegue ver o ataque do Vikings contra a defesa do Bears. E aí vai ser bastante interessante. E vamos lembrar porque que eu escolhi esse jogo. Porque que esse jogo é interessante. Porque a gente tem o Chicago em 5-4 na segunda posição da divisão. Três derrotas seguidas. E o Minnesota 3-5. Terceiro lugar da divisão. Duas vitórias seguidas. Então, se o Minnesota vence hoje, ele fica 4-5 e o Chicago fica 5-5. Então, o Minnesota consegue abrir uma possibilidade de girar essa posição aí.
Sim, sim, sim. Fica mais perto, pelo menos, né? Esse jogo é decisivo. Esse jogo é decisivo, não, mas ele vai, né?
Determinante.
vai ajudar a guiar essa divisão aí, né? Porque Green Bay, a gente sabe que teve aqueles tropeços, né? Principalmente contra o Tampa Bay, mas, nossa, vai ser muito divertido, né? Uhum. Ah, eu quero ver Dalvin Cook correndo contra essa linha forte do Bears, né? Enfim.
Exato.
Eu quero ver quantas interceptações críticas vai ter nesse jogo contra a secundária. É, então vai ser divertido no mínimo, né?
Sim.
Eu vou conviver com a torcedora do Vikings por 3 dias, né? Histérica, talvez. Mas faz parte. Vai ser divertido, pelo menos, assistir o jogo.
Bom, sim, a gente não falou, né? No jogo você falou. Giants contra Eagles, qual é seu palpite?
Eagles ganha. O Eagles tem o. O Eagles Carson. Tem o. É, Carson Wentz, né? Tem mais talento no final das contas, porque Nova York tá totalmente destruído.
Boa. Eu vou de Giants só porque eu quero o caos na NFC East.
Cara, se o Giants ganha. Meu Deus.
Se o Giants ganha, eles vão pra segundo lugar.
Eu sinceramente acredito que existe a possibilidade de Dallas ganhar também. É foda essa divisão. Eu não vejo o Washington, por exemplo, ganhando a divisão, mas eu enxergo tranquilamente Philadelphia ou Dallas ganhando, e aí tem, sei lá, Giants correndo por trás. Esse é meu prognóstico olhando aqui agora por cima, né? Tudo que a gente viu até agora.
É, o Dallas vai assistir tudo de camarote, porque eles estão na bye.
Pois é.
Mas o Washington pega o Detroit.
É.
Então o Washington também tem chance de talvez roubar um jogo aí, dependendo de quem venha under center, né? A gente tem que descobrir.
Exato.
Isso também.
Perfeito.
Bom, vamos lá, próximo jogo seu.
Vamos então de Buffalo contra Arizona, né? A gente acabou de ver Josh Allen passando das 400 jardas. Vamos ver o que ele faz contra Arizona. E do outro lado nós temos Kyler Murray também. Passando por cima de defesas, né? E aí, só que a defesa do Bills, né? Vamos ver como eles se portam, né? Que eles estão bem irregulares também. Algumas semanas eles são geniais, né? Chegam muito fácil no quarterback, conseguem parar a corrida de jeito muito eficiente. E tem semanas que são terríveis. Vamos ver qual vai aparecer nesse jogo hoje. Eu não espero um tiroteio. Eu espero um jogo minimamente estudado. E aí no segundo tempo vai ser um tiroteio insano. Vai ser pistoleiro contra pistoleiro, sabe?
Uhum.
Dois braços fortes, no caso de Josh Allen, é um absurdo, mas... E vai ser no Arizona, né?
Isso.
Eu realmente espero um bom jogo. Pra mim é um dos jogos, vai ser um dos jogos da semana.
Vai de quem?
Ah, eu vou de... Aí você me pegou. Eu vou de Buffalo.
Eu vou com você também.
Porque
a defesa é foda.
Exato. Né? Então eu acho que eles conseguem conter minimamente Kyler Murray.
E é exatamente essa palavra, minimamente. Você não vai a defesa não precisa jogar os 60 minutos absurdamente bem. Obviamente não joga os 60, mas todo o tempo bem.
Mas
ela... É, não, aí fodeu. Mas ela precisa parar Kyler Murray nos momentos exatos. E a dica pro ouvinte é: fique olhando os linebackers contra Kyler Murray, porque sempre fica alguém pra esperar, ver se ele não vai correr. Se não ficar esperando, ele vai queimar. Então é uma boa ficar olhando esse pedaço aí. Bom, vou aproveitar, vou puxar um jogo do mesmo horário também. Pra mim, um dos jogos chave dessa semana aqui, particularmente é o jogo que eu estou mais ansioso. Eu não estava tão ansioso pro Buffalo Bills contra o Arizona Cardinals, mas agora você falou, fiquei bastante ansioso. Mas pra mim é Chargers contra Dolphins. Tua contra Herbert. Quem leva?
Eu sempre fico perguntando, cara, esses confrontos assim que, né, tipo, será que a gente vai olhar isso por 10 anos, porra, assistir esse jogo, sabe? Primeiro confronto desses caras e o cacete.
Sim.
Porque eu lembro, tipo, deixa eu pensar em algum. Pronto, mais recente, teve um jogo Carson Wentz contra Jared Goff, né? A primeira pick contra a segunda. Uhum. Né? Então a gente sempre fica pensando daqui a um tempo como a gente vai olhar pra ter esse jogo, né? Enfim. Já é um atrativo, muito fácil vender o jogo.
Sim.
E. Nossa. Fale mais sobre aí. Eu quero saber quem você vai escolher pra ganhar.
Eu acho que eu vou escolher o Miami, porque em termos de fechar jogo, esse Los Angeles não tá me convencendo, como a gente já falou aqui no podcast, e a defesa do Miami e o time de especialistas do Miami estão jogando muito bem. Então, eu acho que a capacidade de fechar jogos do Miami tá mais interessante do que a capacidade do Chargers. Mas, ao mesmo tempo, Herbert pode estar super, muito mais inspirado do que ele já estava na semana passada. Mas agora eu estou querendo ver terceiro jogo. A gente viu o Tua progredindo, né? Ele fez quase 100 jardas no primeiro jogo, aí já passou. Jogou muito melhor no segundo. Terceiro jogo, vamos nessa. Vamos ver o que, é que ele vai trazer, o que, é que ele vai botar na mesa aí agora. Eu estou torcendo para o Miami porque eu cumpri o hype.
É, pois é. Eu sigo com você porque competência ganha de talento.
Bora.
Ser competente aí, porque pelo amor de Deus, esse jogo. Nem um torcedor do Chargers mais confia nesse time aí. Tipo, eles vão ganhar jogos porque eles são talentosos, eles são bons, mas você vai apostar nesse jogo só se o retorno for bom.
Sim. Alto risco, alto retorno. Já diria. Exatamente. O seu consultor, sei lá, a Betina do Vampiro. Bom, vamos lá.
Paga
último
nós.
Jogo.
Se vocês pagarem nós, a gente fala.
Paga nós. Vamos lá. Último jogo.
Então, último jogo aqui, só pra puxar, é Seattle contra Rams, né?
Opa!
Seahawks contra Rams, né? É um jogo, nesse caso, direto, né? O Seattle tá 6-2, o Rams tá 5-3. Então vai ser uma batalha pela liderança da divisão oeste da NFC. E fácil vender esse jogo, né?
É.
Os dois times estão vindo de derrota e os dois times estão esperando o bounce back. Né? O Rams perdeu pro Dolphins, a gente já comentou um pouquinho, não foi? Lá na semana 8, né? Eles estavam em bye na semana passada. E o Seattle perdeu contra o Buffalo Bills na semana 9, semana passada. E é isso aí, né? Então é Russell Wilson contra a linha absurda do Rams, que a gente viu nos, sei lá, 3 últimos anos, Russell Wilson sendo destruído. Vamos ver como vai ser agora. Destruído, claro, apanhando, quero dizer.
Sim.
Mas vamos ver como é que, né, o ataque de alta octanagem do Seattle vai se portar contra a boa defesa do Rams, né? Que, mais uma vez, eu vou falar isso todas as vezes, está a uma lesão de desmontar a defesa do...
E tem nome essa lesão, né?
É Rondon. Não, até o próprio Ramsey, cara. Se o Ramsey se machucar, nossa. É difícil depender de um cara só, mas é isso aí. Bom, o que mais que a gente pode falar desse jogo?
Tudo melhor time da semana. Alô?
Alô, acho que você caiu por um segundo.
Foi, eu caí aqui, velho. Você ouviu até que parte?
Eu não sei. Na hora que você falou, me desconcentrei. Repete tudo que você falou.
Beleza, então vamos lá. Ouvinte, é Covid-19. O negócio é gravado remotamente. Então vai ter esses errinhos mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams. Quem foi o melhor time da semana 9? Foi o New Orleans Saints. O que, que tem a ver? Nada. Porque o segundo melhor time foi o Rams. Por que o segundo melhor time foi o Rams? Porque eles estavam na bye. Ou seja,
eu acho
eles
que não
fizeram...
Eu acho que não estavam me ouvindo porque eu falei essa parte aí, mas... Bom, mas
você falou?
Falei. Que engraçado,
não,
achei.
Foi...
Acho que cortou aí.
Foi a hora que eu caí, então. Então, exatamente o que você falou, né? O Rams tava na bye, então o que aconteceu com eles? Todo mundo da divisão deles perdeu e eles não tiveram nada. Ou seja, situação perfeita. Vamos pegar o Seattle, o Seahawks agora. E o Seattle tá vindo meio questionado. Então, o momento do Rams é esse agora. E agora, falando como torcedor do Seattle, a gente mandou tanta blitz contra o Bills, vamos mandar contra o Rams também. Vamos ver o que nosso garoto bootleg man faz.
É, pois é. Sinceramente, é só não mandar toda a jogada e não mandar 6 caras, bicho. Manda 5. 5 tá bom, bota os 5 na linha, nem que seja o Jamal Adams no edge ali, sabe? Tipo, no extremo, numa ponta do campo, né? Que ele fica alternando, né? Enfim, mas, sabe? Cola ele na linha ali, faz o drop com coisa, manda ele homem a homem, muda as coisas, sabe? Pra confundir o Jared Goff e a receita pra a defesa deitar, né?
Sim. E aí, pra mim, eu acho que o Seattle leva esse jogo. Não acho que vai ser fácil, mas a chave desse jogo, mais uma vez, é o Russell Wilson, porque ele precisa ser muito bem protegido. Ele precisa ser protegido para ele poder produzir. Se ele produzir, creio que mesmo com os problemas defensivos, o Seattle vence esse jogo. Não é, obviamente, a situação ideal para nenhum time, porque nenhum time quer vencer o jogo caso o seu quarterback seja impecável, porque você está colocando todas as suas fichas em um pote só. E o importante é bom você ser bom em todos os lados do campo. Mas é uma situação que pode acontecer.
Esse jogo é o motivo de eu voltar de manhã, inclusive amanhã. Porque é no segundo horário. Né? No horário das. É depois dos jogos de 3 horas.
Sim, 6:30.
Querer estar na minha casinha de boa já pra assistir jogos. Bom, enfim, é um prato cheio esse jogo. Vai ser excelente.
É, bom, então pra gente fechar, eu vou falar do meu último jogo, que é o...
Só uma dúvida, eles têm alguma lesão significativa em Seattle ou não, né? Depois desse jogo...
Running backs, Carlos Hyde saiu, o Carson também tá fora, então DJ Dallas que deve aparecer.
Ah, beleza. Ah, mas, ok, pronto. Eu fico com Seattle também, então, mesmo assim.
Partindo para o meu último jogo, que a gente deve prestar atenção bastante, é o jogo Tampa Bay contra Carolina, porque eu sou torcedor do Carolina agora, cara. Eu quero ver esse time toda semana. Christian McCaffrey vai jogar, pelo menos é o que estão dizendo até agora, né? Ele tinha machucado o ombro, mas pode ser que ele vai jogar. E também tem o fator Tom Brady indignado. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Cara, é um jogo que eu espero muito esse jogo.
Cara, eu vou tirar esses 30 segundos aqui pra falar do Panthers, então, né, cara? Porque eles perderam os últimos 4 jogos. Então, a gente tá elogiando, né? Eu, pelo menos, tô elogiando bastante o Panthers, né? Eles estão 4 derrotas seguidas aí, né? Contra o Bears, contra o Saints, contra o Falcons e contra o Chiefs nesse jogão que foi na semana passada. E aí, agora vem o Tampa Bay, que é, ou seja, é um confronto dentro da divisão, né? É uma divisão muito disputada, né? Que o Tampa Bay e o New Orleans, né, despontaram um pouco em relação aos outros dois. Mas que se o Panthers quer ter alguma chance, ele tem que ganhar esse jogo. Se ele quer ir pros playoffs, tem que ganhar esse jogo. Eu acho que é o jogo, tipo, o jogo da temporada pro Panthers. Então, só por isso já seria uma boa assistir. E ainda tem um show do outro lado também, que Tampa Bay... Vindo com sangue nos olhos, a gente sabe que, né, aquele cara lá nervoso é complicado de lidar mesmo.
Pois é. E vou aproveitar que você puxou aí da divisão, voando abaixo do radar, nossos garotos Falcons venceram mais uma nessa semana. E estão na terceira posição da divisão, na frente do Panthers. Ou seja, se o Panthers perder essa semana, realmente é provavelmente o fim.
É. Mas aí fica aqui uma side note, que é Matt Ryan está completamente insano.
É.
Eu quero beber essa água que ele bebe aí, porque Jesus, meu Deus, José. Está destruindo.
Eles estão em bye essa semana, então eles estão bem tranquilos. Vão só assistir de fora o que é que está acontecendo. Tá vendo quem que eles iam pegar, mas eles não pegam ninguém.
É, bom.
Bom, então é isso aí. Encerramos semana 9, encerramos as previsõezinhas da semana 10. Normalmente o podcast vai acabar aqui. Mas como a gente falou na semana passada das divisões, e a gente tinha falado também de quem ia vencer as divisões, era o podcast do meio da temporada, previsões, viu o que tinha acontecido, a gente resolveu revisitar o nosso primeiro podcast sobre a NFL. Que é o podcast que aconteceu na semana 1, antes da semana 1, melhor dizendo, falando sobre as previsões das divisões. Então hoje a gente vai revisitar aqui, para finalizar esse podcast, as nossas previsões e ver como é que a gente estava acertando, errando, se a gente estava maluco, o que a gente tinha aí de interessante no começo da temporada e o que é que se traduziu em bom futebol ou não. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar pela divisão AFC East. Você colocou o Buffalo como vencedor e eu coloquei o New England Patriots como vencedor.
Isso.
Você tá muito bem por enquanto e eu tô me quebrando.
É. Eu ouvi, né? Eu puxei isso aí. Eu ouvi o episódio de novo e... Porque eu infelizmente não anotei essa parte. Eu sou um animal. No sentido ruim. E você falou bastante na esperança que você tinha em Cam Newton, né? E aí, Cam Newton não tá correspondendo às suas expectativas com certeza. Então, se você soubesse que, seria, que Cam Newton estaria nessa forma que ele está, né? Pelo menos que ele apresentou nos penúltimos 4 jogos, né? Nossa, você com certeza não colocaria o New England para ganhar essa divisão.
Eu esqueci de levar em consideração o Covid. Que pegou de surpresa realmente. Ele foi, acho que foi o primeiro QB a pegar, não foi? Não consigo lembrar, talvez ele tenha sido o primeiro.
Minha memória tá horrível pra isso, mas eu só tô conseguindo lembrar de dois que pegaram, que é os três: Big Ben, Matthew Stafford e ele.
É.
Então, né? O Sam Darnold também não pegou, não? Acho que não.
Esse, né? É mononucleose. Bom. Partindo para a AFC North, nós dois apostamos em Baltimore. Essa aí também não tinha muito como errar, a não ser que acontecesse como não prever, a não ser que acontecesse uma grande tragédia, mas para sua felicidade, a gente errou.
Tá tudo certo. No caso, errou, né?
Pittsburgh Steelers 8-0, Baltimore Ravens 6-2. Inclusive, uma dessas derrotas foi para o Pittsburgh Steelers. E Steelers continua sendo o único time invicto, né, da temporada.
Baltimore perdeu 2 jogos. Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs. Então, né?
É, tá honesto, né?
Então, tipo, se for pra perder, tem que perder. Cara, time bom tem que bater no time fraco de boa. Né? Que nem eles estavam fazendo, que RG3 tava entrando. Então, Baltimore tá no caminho certo, né? É uma temporada longa, não acabou ainda a disputa pra essa divisão. Mas vão ser esses dois aí, com certeza, né? Mas a gente tá encaminhado, pelo menos, tá? Menos errado do que o outro.
Boa. AFC South, você apostou em Indiana e eu apostei em Houston. Você leva mais uma e eu...
Houston tá em penúltimo na divisão.
Isso.
Atrás, ou na frente de Jacksonville, né? Isso eu peguei em Indiana... Né, eu sabia que tinha Tennessee, mas é aquele negócio, eu fiquei na questão, tipo, eles subiram muito de qualidade na posição mais importante do jogo, né? Então, sair de Jacoby Brissett pra Philip Rivers é um grande upgrade, por isso que eu coloquei eles na frente do Titans, inclusive, né? Que é o time que tá bem na divisão, né? É um bom time. E você falou que você apostou no Houston simplesmente por causa, mais uma vez, quarterback, né? Deixou um Watson, mas você não contava com a incompetência de
Bill
O'Brien, exatamente. Que já está longe de Houston. Eu espero.
Por favor. O retorno aí é foda. AFC West, vou poupar nossos esforços aqui. A gente apostou no Kansas City, eles estão vencendo. Ok, finalmente eu acertei uma, então tamo junto. No momento o placar tá 2-1 pra você.
Porque... mas a temporada não acabou, né? A gente tem que falar isso.
Por enquanto. Partindo pra NFC agora. Aí
sim. Chama.
NFC East, a gente já sabe, já falamos mil vezes aqui. É o lado leste da NFC. Philadelphia, Washington, Dallas Cowboys, New York Giants, a pior divisão que existe. Nós dois apostamos no Dallas Cowboys. Por quê? Porque o Dallas Cowboys era o time no papel que tinha mais chance nessa divisão de ir longe. E era cotado.
Expectativa, né? Não só da gente, acho todo mundo, a mídia.
E era cotado, tinha gente que cotava até eles irem pro Super Bowl, né?
É, né? Vai na primeira semana de playoff.
É. Né?
Então.
Foi feio o negócio. Né? A gente apostou no Dallas e hoje a gente tem o Eagles vencendo em uma divisão aí bem complicada. Não que a gente ainda não possa acertar, obviamente, porque essa divisão tem esse plus.
Aberto.
Mas. É, mas sim, foi feio.
Pois é.
Bom, vamos lá. NFC North, aí nós dois apostamos no Green Bay. Por enquanto estamos acertando também. Eu lembro que a gente queria. Eu lembro que eu queria, ou era você que queria? Acho que era eu que queria apostar muito no Vikings.
Sim, eu queria apostar no Vikings, mas ainda o bom senso bateu. Né? E aí o que eu tinha falado, né? Que você também falou basicamente, que é difícil apostar contra Aaron Rodgers. E é isso aí. E aí outro argumento, viu só, é a defesa também do Vikings, né? Você concordou também que não é mais o que era. A gente tá falando de semana sem semana também. E acabou o dinheiro, né? Não dá pra pagar todo mundo na defesa, teve que mandar a pessoa embora. Pro Dallas, inclusive, né? Griffith? Ou Hunter? Hunter tá no Vikings, né? É Griffith, enfim. Griffin, na verdade. E aí por isso que você basicamente pelos mesmos motivos a gente escolheu o Green Bay.
É, e Aaron Rodgers acendeu o San Francisco, a gente já tinha falado isso na semana passada, se não me engano. E é isso aí, né? Posição em que você não quer estar nessa temporada é ser rebote de derrota do Aaron Rodgers.
Perfeito. É isso aí.
Bom, vamos lá. NFC South. Você apostou no New Orleans Pelicans, eu apostei no Tampa Bay Buccaneers e por enquanto você está vencendo.
Não, mas é isso aí, tá, é igual, tá empatado não?
Não, o Tampa perdeu, tá com 6-3.
Ah, tá. É, enfim, é. Ah, mas é a mesma coisa. 6 vitórias pra cá.
Sim.
É isso aí, né? E aí, esse aí é aquele negócio que a gente falou, né? Eu comentei que o Bridge tá um ano mais velho. Mas é, muito talento ainda no, nas skill positions do Saints faria um time andar, né, com uma defesa ainda competente, né?
Uhum.
É, conseguiram manter boa parte do pessoal na defesa e que tipo, e com certeza iria para os playoffs e tal, todos os pedaços. A gente concordou, né, que é, o Saints iria para os playoffs, mesmo você não tendo colocado ele para ganhar a divisão.
Sim. E, é, assim como o Breeze, Tom Brady não está ficando mais novo também, né?
É, mano.
Mas, tá jogando bem. É, tirando esse último jogo aí, que foi um lindo apagão, a gente não consegue dizer bem o que aconteceu nesse jogo. É isso aí, foi um apagão.
É, foi uma sequência de decisões ruins da defesa, né? Tipo, de chamadas defensivas.
É, a defesa é pior.
Colocando, né, 3 linebackers em campo contra 3 recebedores, né? Enfim. E ainda assim chama homem a homem. Enfim. Sabe? É, muitas decisões realmente questionáveis.
Questionáveis. No mínimo.
É eufemismo. Que chama.
NFC West, você botou Seattle. Tá vencendo e eu botei San Francisco pra me arrombar completamente depois da semana 2 em Nova York e o gramado do Satanás matou metade de San Francisco e o resto da NFL matou a outra metade.
Perfeito, exato. Cacete. Eu acho que você fala que a pandemia matou metade da cidade. Caralho, que porra. Ah, isso aí. É, enfim. A semana 2 de São Francisco foi brava. E é isso aí, né? Alguns times estão com poucas lesões e o São Francisco é um time que tá com lesão pra cacete.
Sim.
E aí, bom. E aí, por isso, tipo, no final das contas eu escolhi o Seattle, porque eu realmente acreditava no Led Russell Cook, né? Essa chamada torcida, né? Parece até política, o pessoal falando lá, fazendo campanha. Pra vocês vão começar passando a bola, começando os jogos passando a bola, é o que está acontecendo. Glória. E Seattle está na frente por causa disso, né? Extraindo cada gota de talento do seu quarterback e do seu Megatron 2.0 aí também, né?
Amém. Bom, e aí no final a gente falou um pouquinho dos wildcards, mas como a gente tá meio confuso ainda, acho que não seria tão interessante a gente falar
acho que não. Agora. É, então, só falar quem iria pros playoffs, então, que a gente não falou lá em cima, né, mas...
Pô, puxei.
Eu tinha falado que Pittsburgh, Tennessee e New England iam pros playoffs. Desses, New England não tá bem das pernas, né?
Uhum.
Mas os outros dois estão bem encaminhados. E você tinha falado a mesma coisa. Pittsburgh, Tennessee e Buffalo, né? E Buffalo vai pros playoffs. Né? Também tá encaminhado também. Então, nesse caso, eu errei uma e você encaixou os três aí. Do lado da NFC... Eu coloquei São Francisco, Green Bay e Atlanta, ou seja, só Green Bay aí, né? Eu coloquei Green Bay, que estranho. Eu acho que eu anotei errado aqui, porque eu coloquei Green Bay pra ganhar a divisão. Então imagino que eu quis
dizer mais.
Que não, né? Eu devo ter anotado o seu errado também, que eu tô vendo aqui que eu coloquei pra você Green Bay. Enfim, você colocou Seattle, né? Vikings, eu imagino, e o Saints. Ou seja, você colocou o Saints de qualquer jeito também. Então tá fazendo sentido, né? Nossas previsões. E aí, por último, né? A surpresa. Isso aqui é a surpresa, aqui é a surpresa positiva, tá? Isso aqui não é surpresa negativa. Mas eu falei Cincinnati, né? Que seria uma surpresa positiva. Cincinnati hoje está 2-5-1, ou seja... Não, surpresa positiva. E você colocou quem aí?
O Dallas, né? Eu tô surpreso. É positivo.
Exatamente. Mas sinceramente, né, a gente nem precisa comentar muito sobre isso, mas tipo, pra mim, pelo menos, a surpresa positiva é o Dolphins. Pra você, Cê.
Ah, com certeza, é o Dolphins.
Acho que a gente tem esse consenso, né?
O Dolphins, e aí, em segundo colocado, talvez eu colocaria o Panthers, mas não no sentido de... A gente já sabia que eles iam ser bons, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto de assistir eles, porque e a gente tá falando muito deles numa sequência de 4 derrotas, como você falou, entendeu? Então, isso sempre se torna uma surpresa positiva, né?
Eu sempre estava muito no Panthers, não.
Não estava, não?
Não. Eu sempre vou gostar de assistir o McCaffrey jogar, mas eu não acreditava, tipo, no Panthers, não. A última temporada foi muito broxante, tudo bem que com o Ken Newton, né? Tentando colocar Ken Newton em jogo, mas enfim. Eu não esperava, não. Estou surpreso também com o Panthers, como eles estão jogando bem, né? Estão perdendo, mas estão jogando bem.
Sim. Mas com certeza eu acho que é o Miami. Esse Miami tá bonito de ver. E finalmente o torcedor tem um negócio legal, né? O Miami vinha sofrendo há algum tempo. Bom, é isso aí. Você tem mais alguma consideração?
Não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje aqui. Muito obrigado a você que ouviu essa edição do 637. Vou lembrar nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Você pode procurar a gente em qualquer plataforma de podcast, inclusive no YouTube. Se inscreva, acompanhe nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Até a semana que vem.
Pessoal, até semana que vem.